Muito bom dia, Sr. Representante da UNICEF, Abubakar Sultan. Sr. Representante, queria saber neste momento qual é a situação real da infância na Guiné-Bissau.
Bom dia. Em primeiro lugar, convém colocarmos a questão da situação da infância na Guiné-Bissau na conjuntura atual do país, que tem a ver com um número de fatores que não são conducentes a um ambiente seguro para que a criança nasça, cresça, se desenvolva. O UNICEF, de há uns tempos para cá, tem estado a realizar um conjunto de análises de situação que nos permite estabelecer a nossa programação e, sobretudo, planificar com o governo as ações que devem ser realizadas. E neste momento há dois grandes exercícios que foram realizados. O primeiro foi o exercício dos indicadores múltiplos para a criança, que foi realizado em 2010 e que nós pretendemos atualizar agora em 2013. O segundo foi uma análise de situação na sequência desses inquéritos de indicadores múltiplos, o MIC, que foi realizado em 2011. Então, esses dois elementos permitem-nos caracterizar esta conjuntura que nós temos e talvez entender melhor os problemas que o país tem e que demandam um conjunto de soluções que são extremamente complexas. Em primeiro lugar, temos a questão, obviamente, do quadro político. Nós estamos a falar de um país que praticamente não conheceu uma sequência de estabilidade desde a sua independência, com sucessivas mudanças de governo e quase todas seguidas de turbulência a nível político, o que obviamente tem um impacto na alocação de recursos, tem um impacto no desenvolvimento de programas, tem um impacto no estabelecimento de políticas e, sobretudo, na implementação de planos de ação que vão sendo feitos. O país aderiu à Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, à Carta Africana sobre o Bem-Estar e os Direitos, portanto, nesse aspecto, a Guiné-Bissau tem estado a realizar as suas responsabilidades. Porém, a implementação do que é traçado nesses instrumentos internacionais, que exige, obviamente, a reforma de todo o sistema legal para a harmonização, que exige a adoção de políticas para infância, que exige alocação orçamental, que exige o desenvolvimento da necessidade de capacidade institucional e do necessário investimento no setor, tudo isso não se conseguiu fazer até agora de uma forma contínua. Então, logicamente que tudo isso tem um impacto na caracterização da situação da criança neste país. Posto isto, a Guiné-Bissau tem características demográficas, apesar de ser um país pequeno, características demográficas extremamente complicadas. Houve um crescimento notável da população desde 1990, creio, em que a população estava por volta de 960 mil pessoas, agora está acima de 1 milhão e 500, portanto tudo isto tem um impacto num contexto em que não existe investimento, num contexto em que não existe a tal dotação orçamental, a tal reflexão, a tal reforma que é necessária. Portanto, nós estamos numa realidade em que praticamente a população duplicou, mas que o nível de serviços, o nível de investimento continua igual àquele em que nos encontrávamos na altura em que era quase metade. Obviamente que a partir daí se identifica um conjunto de dificuldades.
Podemos dizer que há falta de uma política adequada para a infância ou a população da Guiné-Bissau?
O país não tem uma política nacional para a infância. Essa é uma realidade. Agora, o problema, antes de entrarmos na política, está no facto que, por mais que existisse uma política, ela nunca teria sido convenientemente implementada, porque não há tranquilidade necessária para a sua implementação. Então, este é que é o facto. Então, a Guiné-Bissau tem uma população, neste momento, que é quase que, na sua maioria, crianças e adolescentes. Por altura em que se realizou o MIC, indicava cerca de 42% o número de cidadãos abaixo dos 15 anos. Portanto, se incluirmos os outros 3 anos, obviamente vamos ultrapassar os 50%. Portanto, é uma população essencialmente jovem, com uma, entretanto, uma esperança de vida que se situa nos 47 anos, portanto, que é extremamente baixa se comparado com as médias globais. Isso faz com que nós tenhamos agregados familiares tipicamente dependentes. Portanto, são agregados familiares cheios de pessoas jovens, provavelmente lideradas por jovens, e com uma grande necessidade de serviços sociais, sobretudo a nível da saúde e sobretudo a nível da educação. Então, é importante pegar nestes elementos para depois equacionar e compreender o tipo de dificuldades que o país tem. A partida se identifica, por exemplo, para além desse contexto estrutural e esses aspectos demográficos, as grandes disparidades também que existem. Portanto, todo este processo de falta de continuidade na prestação de serviços ao longo dos anos, na reforma, na alocação de recursos, cria uma série de disparidades, a começar pela questão da disparidade do género, que é atenuada, se calhar um pouco aqui a nível da capital, mas mesmo assim muito visível, mas que é extremamente acentuada fora do setor autónomo de Bissau. Temos também as disparidades, o mix que eu tenho estado aqui a citar, mostra entre o primeiro quintil de riqueza e o último, o quinto, mostra que as probabilidades de uma criança do quintil mais pobre ter acesso à nutrição, ter acesso a todos os cuidados de prevenção, cuidados primários de saúde, ter acesso à educação, são muito mais remotas do que uma criança do primeiro quintil, portanto, que esteja no quintil mais alto de riqueza. E no contexto da Guiné-Bissau, aquilo que é considerado o quintil mais alto da riqueza é, de facto, seria nos quintis mais baixos num país numa situação de estabilidade normal. Portanto, por aí podemos ver já o conjunto de dificuldades que se colocam quando se pretende estabelecer uma política nacional. Deve ser uma política que olhe para isso. Então, essas inequidades estão a esse nível, a nível económico, estão a nível regional, a nível geográfico. Quanto mais nos afastamos de Bissau, mais inexistentes, mais fracas são as presenças de serviços de governo. Em média, sabe-se que em média na Guiné-Bissau, o cidadão fora da capital tem que andar cerca de 5 km para chegar a um posto de saúde ou uma unidade sanitária. Portanto, isto mostra como é complicada a situação de disparidade. E a questão do género tem com ela relacionada uma implicação lógica, que é todo este contexto ligado ao impacto do VIH-Sida. O impacto do VIH-Sida que está relacionado com, por um lado, todo um conjunto de práticas sociais negativas. O casamento precoce ou o envolvimento em sexo entre gerações, portanto, entre crianças do sexo feminino e adultos do sexo masculino, portanto, a iniciação sexual começa bastante cedo e isso tem por consequência, por um lado, todo o perigo de contração de doenças, inclusive o VIH-Sida, mas também tem como consequência o facto de estarem a nascer crianças de mães que não estão preparadas para o selo. Portanto, com todo um conjunto de consequências que daí surgem, da qual resulta a alta taxa também de mortalidade infantil na Guiné-Bissau. Obviamente que não é exclusivamente devido a isso, mas se falamos de problemas de atualidade na Guiné-Bissau, uma das grandes consequências de todo este contexto é a alta taxa de mortalidade infantil.
Senhor representante, neste momento, qual é a taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau?
A taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau, segundo o último MIC, segundo os dados, está a 156 por cada 1000. E isto é muito alto a nível mundial, portanto coloca a Guiné-Bissau entre os primeiros países com as taxas mais altas e logicamente que devem ser realizados todo um conjunto de esforços para o baixar. Mas para além da questão da mortalidade infantil, nós temos todo um conjunto de problemas, estamos a caracterizar a situação da criança na Guiné-Bissau, com a educação, com o acesso à educação. Cada ano cresce a demanda para o ensino e a educação na Guiné-Bissau é caracterizada por dois fatores. Primeiro, o crescimento da demanda, lógico, fruto do crescimento populacional e de maior acesso da população à informação, aos trabalhos de advocacia, do governo e dos seus parceiros, mas esse grande acesso não é acompanhado da necessária qualidade. Portanto, menos crianças conseguem transitar do ensino primário básico para o secundário. Há um grande abandono, sobretudo das meninas, uma vez mais, em relação à permanência no ensino, nos níveis mais altos. E a formação de professores, o investimento no setor, continua a ser extremamente deficiente. As greves que ultimamente têm acontecido não têm ajudado e as greves resultam, obviamente, do primeiro fator que nós citamos, que é toda esta conjuntura de falta de estabilidade e com as suas implicações no crescimento económico. Não existe investimento para o setor e, obviamente, a educação é a primeira porta em que nós encontramos dificuldades. Aqui também encontramos disparidades em relação ao género, encontramos disparidades em relação às regiões. Quanto mais remotas, mais afastadas, menores as possibilidades de ter uma educação, tanto em termos de acesso como em termos de qualidade. Por outro lado, há a questão geográfica da própria Guiné-Bissau, em que uma grande parte do território é constituído por áreas de difícil acesso. Estamos a falar do arquipélago, mas também estamos a falar de zonas que dentro de aqui no continente, agora, por exemplo, na época das chuvas, se tornam absolutamente inacessíveis. E aí nós temos populações residindo lá com, fundamentalmente, inexistência de serviços de saúde e uma grande deficiência a nível dos serviços de educação. Um outro elemento que importa trazer aqui na análise relativamente à situação da infância na Guiné-Bissau é todo um conjunto de aspectos relacionados com o ambiente de proteção. Devido, por um lado, a esses fatores conjunturais, mas também e principalmente devido a um conjunto de práticas sociais, um conjunto de atividades tradicionalmente não favoráveis à criança, atitudes e comportamentos, nós temos um contexto em que existe uma violação sistemática dos direitos da criança e muitas vezes essas formas de violação são aceites como normais dentro da sociedade. A partir daí temos a questão da violência, o uso da violência, por exemplo, como método de disciplina em vários contextos, portanto, na escola, no agregado familiar, na comunidade, temos a questão da violência de género, temos a questão da mutilação genital feminina, principalmente precoces, que já fizemos aqui referência. Há um grande envolvimento de crianças na exploração da sua mão de obra, no trabalho infantil, e não estou aqui a falar de trabalho normal que uma criança faz no contexto do seu agregado familiar, mas no trabalho que é exploratório, a nível económico. E relacionado com tudo isso, com toda essa vulnerabilidade, temos a questão do tráfico de crianças. E ultimamente, muito preocupante, o tráfico também de órgãos humanos. Portanto, aqui levanta-se uma preocupação enorme relativamente à necessidade de se garantir que as crianças, portanto, aquelas que sobrevivam, aquelas que tenham acesso à educação, vivam num ambiente seguro, livre destes atentados à sua integridade, à sua saúde e ao seu bem-estar. Um fator que é extremamente negativo e que não ajuda na proteção da criança e no acesso da criança aos serviços tem sido a baixa taxa do registro de nascimento. Os indicadores que nós temos mostram que menos de 28% das crianças na Guiné-Bissau são registadas a seguir o seu nascimento. Significa que é um conjunto de cidadãos que vai crescendo completamente anónimo e que nunca irá contar para as estatísticas oficiais do país, para além de mais tarde poderem ter uma dificuldade no acesso a serviços, no exercício pleno dos seus direitos, porque de facto não têm identidade. A sublinhar tudo isto, uma vez mais, toda a questão do investimento no setor social. O investimento no setor social que se prende com a baixa qualidade dos serviços, por um lado. É preocupante, extremamente preocupante, praticamente inexistente presença de serviços sociais a nível das escolas, a nível das unidades sanitárias e, sobretudo, a nível dos prestadores de serviços de proteção para a criança. Portanto, isto é uma lacuna enorme que existe. Normalmente, são pessoas que não são qualificadas, são pessoas de boa vontade, sobretudo a nível de ONGs, que prestam apoio. E este apoio, sobretudo psicossocial, precisa de ser especializado. Ele precisa de contar com assistentes sociais. Sabemos que a Guiné-Bissau tem assistentes sociais, porém, esses assistentes sociais não estão envolvidos em serviços que, de forma ativa e proativa, portanto, constituem um suporte aos serviços normais de saúde, aos serviços normais de educação e aos serviços normais de proteção. Portanto, isto é uma das consequências visíveis da questão da orçamentação. É importante que exista uma estabilidade política, que por seu lado irá trazer a necessária estabilidade socioeconómica para que se possa começar a trabalhar de forma séria na inversão deste quadro.
Em todos estes aspectos, Sr. Representante, quais são as perspectivas da UNICEF na Guiné-Bissau?
Bom, nós trabalhamos em dois eixos fundamentais. O primeiro tem a ver, obviamente, em tentar trazer um sentido de normalidade. Quer dizer, independentemente das perturbações que existam a nível das mudanças políticas, tentar manter uma linha de trabalho que seja coerente a nível dos parceiros do governo, em primeiro lugar, no reforço dos sistemas. O Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Proteção, Sistema Nacional de Educação. E todo o pacote relacionado com intervenções, à volta da emergência, à volta da questão do VIH-Sida. Nós continuamos sempre a tentar, por um lado, colaborar na harmonização, por exemplo, da legislação, em parceria com outras organizações, outras entidades da organização do Sistema das Nações Unidas. Continuamos a trabalhar com os ministérios no sentido da elaboração da política nos diversos domínios e, na base do acordo que o UNICEF tem com o governo da Guiné-Bissau, tentamos estabelecer planos anuais de trabalho com cada um dos ministérios que permitam estabelecer essa continuidade. Então, o nosso esforço é nesse sentido, é no sentido de trazer um pouco de normalidade, pelo menos a nível do quadro mais amplo, políticas, de legislação e de planos nacionais e estratégias nacionais de ação. Temos a segunda vertente, que é a vertente da prestação de serviços. Infelizmente, neste país, o UNICEF faz aquilo que já não é normal nós fazermos em outros países. A nossa função seria fundamentalmente no primeiro eixo. Mas, devido a essa situação extraordinária da Guiné-Bissau, nós temos que intervir na prestação de serviços, diretamente. Portanto, neste momento, nós apoiamos o investimento direto a determinados serviços, sobretudo de saúde, e aqui toda a componente de imunização com as vacinas, com a cadeia de frio, com o apetrechamento das unidades sanitárias, com meios de circulação, como motorizadas, com bicicletas, com viaturas, com a formação de pessoal a nível comunitário, de agentes comunitários de saúde, por exemplo, tudo isso na perspectiva de fornecer respostas à problemática da mortalidade infantil. Estamos a trabalhar na questão da nutrição, por um lado desenvolvendo os protocolos necessários a nível da política, mas por outro lado prestando apoio direto a um conjunto de organizações não governamentais, tendo em vista, por exemplo, a iodização do sal, tendo em vista a formação relativamente ao atendimento aos casos de malnutrição aguda, em parceria uma vez mais com outras agências das Nações Unidas e com organizações não governamentais. A nível da educação, nós estamos a trabalhar com o Ministério na construção e na reabilitação de infraestruturas, estamos a trabalhar na importação e no apetrechamento educacional, mobiliário de sala de aulas, carteiras, cadeiras, estamos a trabalhar na importação e no fornecimento de livros e outro material didático e estamos a articular com, por exemplo, o PAM e outras agências e organizações todo esse processo de apoio nutricional à criança no contexto escolar, através das cantinas escolares, através das hortas escolares. Na proteção existe todo um conjunto de serviços com os principais atores, partida com o Ministério da Justiça, apoiando as conservatórias, apoiando os serviços de atendimento na curadoria, na própria procuradoria de uma forma geral, apoiando o trabalho com a polícia, sobretudo no atendimento às crianças vítimas e na proteção das crianças também vítimas. No apoio direto a programas que têm vista a erradicação da mutilação genital feminina, através do Comitê contra as Práticas Nefastas, mas também no apoio direto a muitas organizações não governamentais. Temos toda uma frente de trabalho visando proporcionar às crianças água potável, segura, através da abertura de poços que são diretamente supervisionados, em alguns casos, obviamente, tentando explorar parcerias, mas há casos em que não há parcerias e nós temos que ir ao terreno, né? Tentando promover a abertura de furos, de poços, tratamento da água, montagem de sistemas de fornecimento de tratamento da água e toda a vertente relacionada com o saneamento do meio. Começa nas escolas, trazendo a nova perspectiva do foco no abandono do fecalismo a céu aberto como uma forma de combate às diarreias, estão relacionadas também com a mortalidade infantil, e todo um apoio à iniciativa comunitária, até privada, no sentido de fabrico de lajes para a colocação nas latrinas, toda a educação pública para a mudança de comportamento em relação a essa questão, em relação à prática da lavagem de mãos, da utilização de água segura e, portanto, de todo um conjunto de aspectos e iniciativas de organização comunitária a nível de base, para que a resiliência que existe no guineense, na família guineense e na comunidade guineense seja um pouco mais apoiada, de forma que eles usem positivamente essa resiliência para responder aos seus problemas. Então nós temos essas duas grandes vertentes. Obviamente que a meio dessas duas grandes vertentes temos que responder a situações de emergência. E essas situações de emergência terão a ver, por exemplo, com a inclusão da cólera, uma abordagem que não está prevista nem no primeiro nem no segundo eixo, né, em que é necessário fazer uma mobilização urgente de recursos, uma advocacia intensa, um trabalho acelerado de comunicação, de forma a fazer com que as pessoas, o cidadão normal, se tome as medidas de precaução individualmente, dentro da sua família, dentro da sua comunidade. Há situações como o do acidente que aconteceu em finais do ano passado, em que um barco virou e houve feridos e houve mortes, e aí nós temos um plano de contingência para situações de emergência, esperando que elas não aconteçam, mas quando acontecerem queremos estar também preparados para ajudar a salvar vidas e a fornecer o conforto necessário aos sobreviventes. Então estes são, digamos, os três grandes eixos da nossa intervenção.